Olá! Olá, oi, eu sou o Gabi. Esse é outro episódio do podcast Gabi Fala Coisas. Não tem convidado nesse episódio, mas haverá uma participação de outro comediante em forma de áudios enviados a mim. Não para esse podcast, mas foi enviado para mim. E eu falei com ele e eu vou postar esses áudios aqui para falar sobre palco hoje. Eu não ia gravar esse episódio do podcast agora. Eu ia lançar outro episódio, não sei, semana que vem. Mas eu senti uma inquietação. Eu tava aqui lendo o livro Hell's Angels, do Hunter Thompson, que é um dos meus escritores favoritos. Que eu já falei aqui no podcast que eu conheci o Hunter Thompson através do Sandro Hover, que é o meu melhor amigo e é um comediante, escritor e roteirista também que eu admiro muito. Ele já participou de alguns episódios. Se é a primeira vez que você está escutando esse podcast, dá uma olhada nos outros episódios. São uns três episódios com participação do Sandro. E eu estava aqui lendo o Hell's Angels e o Hunter Thompson, ele está acompanhando os motoqueiros do Hell's Angels. E aí eu tô lendo um trecho que fala sobre o Hunter Thompson ter comprado uma moto para acompanhar os motoqueiros Hells Angels, né? Que eles usavam essas motos pesadas, Harley 74. E aí ele comprou uma moto também, aí ele sofreu um acidente junto com um outro Angel, né? Que é a forma como se refere a eles, né? Angel, né? Um Angel dos Hells Angels. Hells Angels. E aí ele sofreu um acidente com o Angel, e aí eles foram no hospital e o fêmur do cara ficou para fora, e aí o fêmur sujou de terra no acidente, então teve que lavar o fêmur antes de colocar de volta para dentro da perna. E aí ele eu tô lendo aqui, e aí ele fala sobre como para muitas pessoas que não frequentam o meio dos Angels, algumas situações seriam chocantes e horrorosas horripilantes. E o Hunter Thompson descreve que enquanto ele estava sofrendo um acidente, ele derrapou com a moto na estrada, né, numa curva que estava acelerando muito, e ele reparou que a roda traseira já não estava acompanhando a roda dianteira, que a roda estava deslizando na água. E aí ele reparou que não havia nada que ele pudesse fazer a não ser esperar ele ser catapultado da autoestrada para um pequeno penhasco que caía numa ferrovia. E aí ele falou que nessa hora que ele viu que a moto não estava mais fazendo curva e a roda traseira estava puxando, pendendo para o penhasco, e ele estava seguindo essa direção que ele ia ser catapultado, ele simplesmente senti uma tranquilidade, assim, pensou, ah, isso já vai acontecer. E aí eu tô lendo um trecho aqui, um pouco após o dente, que fala sobre esse costume de viver o horrível e inserir ele na sua vida de forma que você consegue passar por situações horripilantes de forma mundana. Aí aqui ele fala que mas os Angels vivem num mundo em que a violência é tão comum quanto cerveja derramada. E eles convivem com isso com tanta facilidade. Eu tô lendo o trecho do livro aqui. Os Angels vivem num mundo em que a violência é tão comum quanto cerveja derramada. E eles convivem com isso com tanta facilidade quanto os esquiadores aficionados convivem com o risco de quebrar a perna. Agora do que eu tava falando, que eu vou ler aqui pra vocês. Essa aceitação despreocupada de derramamento de sangue é a chave para o terror que eles inspiram nas pessoas. Até mesmo um lutador de rua pequeno, sem muita habilidade, tem uma tremenda vantagem sobre o americano de classe média padrão que não entra numa briga desde a puberdade. É uma simples questão de experiência acumulada, de ter levado porrada o bastante para esquecer o pânico que as pessoas associam a uma briga séria. Um homem que já teve o nariz esmagado 3 vezes em brigas vai correr o risco de novo quase sem pensar. E por que eu tô falando disso? E eu falei do outro comediante. Esse episódio, ele se chama O Pânico Horripilante e Mundano Meu pânico horripilante e mundano no palco. É o nome desse episódio. Eu acabei de decidir que meu pânico horripilante e mundano no palco. Eu há muito tempo atrás, eu tenho 33 anos de idade e há uns 18 anos atrás eu compus uma música chamada Coletânea, que era da minha banda. O nome da música era Coletânea e ela fazia parte do repertório de uma banda de hardcore que eu tinha chamada Sparco. E essa música, eu lembro que tem um trecho da música que fala assim: eu quero o alternativo do que todo mundo já fez. Eu escrevi isso, eu devia ter 14 anos de idade, tenho 33 agora, e eu escrevi essa frase nessa música que é: eu quero o alternativo do que todo mundo já fez. Eu lembro que era mais ou menos assim, cantado esse trecho. E eu sinto que isso é um negócio que tá em mim e sempre me acompanhou em todos os trajetos que eu trilhei. E em banda de hardcore e no palco fazendo comédia nunca foi diferente, assim, sabe? E na comédia eu sinto que esse espírito hardcore de tentar fazer o alternativo do que todo mundo já fez, do famoso faça você mesmo, né? Do it yourself. Eu sempre tive muito esse negócio de: meu, beleza, não vou me dar minha espaço no palco, então eu vou pra rua, né? Que foi o que eu fiz quando eu comecei comédia. Eu passei 5 anos da minha carreira contando piada de graça nas ruas em São Paulo. Eu sentava numa mesinha, quem acompanha minha carreira faz tempo sabe disso. Eu sentava numa mesinha e ficava lá contando piada de graça pra uma média de 300 a 500 pessoas por dia. Eu contava piada umas 1000 vezes, porque cada pessoa ia lá, a pessoa não escutava uma piada só, ela escutava às vezes 2, 3, 4, 5, às vezes 15 piadas, sabe? Vamos lá falar se sabe agora, porque vocês não sabem o que eu tô te falando agora, ou sabe, porque muita gente acompanhou e sabe disso. Enfim, o pânico horripilante e mundano. A primeira vez que eu tava subindo com a cadeia, que eu saí do meu kitnet no centro de São Paulo, na rua Doutor Vila Nova, ali na Vila Buarque, na Santa Cecília, eu peguei a minha cadeirinha, a minha mesinha, e eu fui subindo pela Augusta. Nas duas primeiras vezes que eu fui subindo Augusta pra ir até Paulista com a minha mesinha e minha cadeirinha, eu voltei no meio do caminho, eu peguei e voltei pra casa. Falo, não, o que eu tô fazendo? Eu começava a suar de pânico, assim, nervoso. Não, isso é demais pra mim, eu não preciso disso, eu posso ficar seguro na minha casa, eu não preciso me expor a isso, eu não preciso me expor a isso, eu não vou passar por isso. E aí, depois de 2, 3 vezes que eu tive esse pânico e acabei voltando pra casa, eu tentei simplesmente seguir o fluxo dos pensamentos agonizantes que eu tava tendo na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou. E eu fui subindo e eu montei a mesinha na Paulista. E eu fiquei lá desde então. Aí foram 5 anos que eu passei, meu, dias. Mesmo com chuva, eu levava guarda-chuva. Depois eu comprei uma mesinha que tinha uma cadeirinha que tinha um próprio guarda-sol que protegia da chuva também. Então eu ficava contando piada mesmo quando era uma chuvinha fraca ou era muito sol. Já desmaiei na mesinha contando piada. Já desmaiei e de pressão baixa e de insolação. Já desmaiei assim de borrar e vomitar na mesa assim por me mijar, assim, sabe, de tomar muita insolação na cabeça e deitar na mesa. E algumas pessoas que me conheciam de contar piada ali me mandaram num Uber pra casa e sabiam onde eu morava e tal, não sei o que. Então eu já passei por umas situações muito loucas e que estão dentro do meu universo artístico e que faz parte do meu universo quase que total, porque eu incorporei isso em mim, na minha vida. Tudo que eu faço, parece idiota isso que eu falo agora, mas tudo que eu faço parece que tá dentro do que é arte no meu universo de arte, assim, tudo assim, desde, meu, ir cagar e ficar no banheiro lá pensando e... Porque eu cago rápido, eu cago tipo em 2 minutos, então eu penso pouca coisa, porque minhas pedras são curtas, eu não penso muito no banheiro. Eu sento, penso, levanto e vou embora, mas eu me limpo no processo. Enfim, onde que eu parei antes de falar sobre... Eu já falei muito sobre me borrar hoje. Então, isso sempre meio que me acompanhou. E no palco eu já passei por muitas. Por ficar muito tempo contando piada na rua, eu sempre tive um negócio com palco de: olha, tá bom, palco, eu não ligo, eu sei o que você faz, você é um foco e eu tô aqui. E dá nervoso que as pessoas estão olhando e eu preciso ser engraçado. E eu não conheço as pessoas, eu não sei se elas partilham do mesmo senso de humor. Que o meu humor é uma coisa subjetiva. Então, eu não sei se essas pessoas vão concordar comigo, mas enfim, eu tô aqui e eu acredito nas minhas palavras, porque eu consigo fazer as pessoas rirem. Eu faço isso na rua, para milhares de pessoas no palco. Isso pode ser um problema, mas não é um problema para mim. Eu sempre fui com esse espírito pro palco. Então, eu passo por várias situações que às vezes eu conto alguma piada ou eu faço shows horríveis. E que às vezes de 100 pessoas, duas riem, mas eu sei que essas duas pessoas riram e entenderam o que eu quis dizer na piada. Então, para mim, é o que basta, assim, sabe? Eu sempre falo assim: meu público, às vezes num show de pessoas que não me conhecem, é assim: a cada 100 pessoas, duas vão gostar de mim, cinco vão odiar, as outras não só vão lembrar como um cara louco que tava lá. E eu passo muito isso no Clube do Minhoca, porque Minhoca é uma mistura de lá, o Clube do Minhoca, que é o Comedy Club do Patrick em São Paulo. Ele tem uma mistura de underground com mainstream, então é um negócio meio confuso. Mas muita gente vai lá e vai bem, e isso não acontece 100% das vezes comigo, mas todas as vezes eu consigo tirar risadas, mas tem momentos de constrangimento que para mim são muito eles ajudam a construir, a fortificar os meus muros de resistência artística, assim, tanto para me proteger como para subir no muro e olhar além da fronteira. Então, eu passei por isso, passei por uma situação assim nesse último final de semana. Eu fiz um show lá em São Paulo, no Clube do Minhoca, participando de um show do Patrick Maia e o Maurício Meirelles. E o Maurício Meirelles é um cara que eu não falava faz muito tempo. Eu abri um show dele em Santos ano passado, em 2019. Mas fazia tempo que a gente não conversava, assim, que ele não via mesmo minha apresentação. Mesmo quando eu abri o show dele, eu ainda tava traumatizado por causa de umas merdas que aconteceram comigo, muito pesadas que aconteceram comigo em 2018. E aí eu fiquei meio que afastado, assim, e não bati muito papo com ele. Quando eu fui abrir o solo dele, ele tava lá com produtora e conversando tal, e o camarim era longe do palco. Ele ficou lá no camarim, acabou não vendo meu show. E dessa vez a gente se encontrou no Clube do Minhoca e eu tava lá me apresentando. E eu pude escutar as risadas do Maurício, eu pude escutar o silêncio dele, eu pude escutar o silêncio dele de constrangimento nas horas que foram constrangedoras do show que eu fiz. Mas o que aconteceu? Eu fiz um show no Clube do Minhoca e eu tô com um texto novo, que é recente, que é assim: que eu tenho a minha noiva, a Carolina, e a Carolina tem uma amiga. E essa amiga, ela tava num relacionamento de 4 anos com uma menina que tem dois cachorros. E essa menina, que é dona dos cachorros, ela tem um costume de masturbar os próprios cachorros. O que, velho, eu acho, tipo, abominante. Lógico, eu sei lá, mano, sei lá, eu não sei, eu acho. Não faz parte do tipo de coisas que passa pela minha cabeça, o que já passou, que de fazer, sabe? Quando eu tenho um animal na minha casa, não é algo que eu penso em fazer. Eu penso em, sei lá, em me divertir, cuidar do bicho e fazer memes. E aí, beleza, né? Tá bom, bizarro. Então, essa informação veio a mim e eu fiz uma piada, né? Eu fiz uma piada falando que: ah, minha noiva tem uma amiga que terminou um relacionamento de 4 anos com uma garota que tem dois cachorros e ela masturba os cachorros. E esse não foi o motivo pelo qual elas terminaram. Essa é a piada. Porque, meu, tipo, eu. O que pode ter sido pior do que a menina masturbar os cachorros, sabe? Eu não quero saber, ou eu quero saber, mas depois eu quero deletar da minha cabeça, ou deixar guardado por um tempo, fazer piada e depois deixar pra lá. Então, a piada é sobre isso. A piada é sobre como, meu, tem esse negócio mó bizarro que a mina fez durante 4 anos no relacionamento. O que que levou a terminar, se elas superaram isso, sabe? É bizarro. Só que eu tava fazendo essa piada há 2 semanas, e aí Tá rolando Big Brother, eu não tenho acompanhado Big Brother, eu silenciei o Big Brother nas minhas redes. Então, a palavra é comentários Big Brother. E aí eu não sabia que tava rolando essa tag aí sobre zoofilia, né? Que é uma parada zoada. Tava rolando uma tag sobre zoofilia. E aí eu tava no Clube do Minhoca e eu abri com esse texto. Eu abri com esse texto falando sobre isso. E aí ficou um silêncio sepulcral no Clube de Comédia do Minhoca. Ficou um silêncio sepulcral no salão. E algumas pessoas ainda fizeram, vixe, putz. E ficou um clima e eu não entendi. Eu falei assim, ué, eu não sei por que vocês estão me julgando, sendo que eu tô sendo contra uma pessoa que masturba cachorros. Mas enfim, ela tá abrindo um clube. Se algum de vocês quiserem, ainda falou. Aí ficaram mais e falaram, putz. E aí eu falei, ah, então agora eu vou contar piadas. E aí eu comecei a contar piadas e as pessoas começaram a rir das piadas. E aí eu comecei a voltar para essa piada de novo, assim, para as pessoas poderem ter liberdade de rir, porque é um negócio absurdo mesmo. E a gente ri de absurdo, ri de quando é horripilante e um grande choque, a gente ri pelo absurdo. E quando ou ri pelo nonsense, ou ri porque se identifica, tem, né, formas de rir. E essa piada é sobre isso. Mas enfim, aí eu fiz o show e o Maurício estava lá, né? E para mim, eu tava no show e eu escutei algumas risadas do Maurício. E para mim isso é importante porque eu gosto muito do Maurício Meirelles. Eu gosto muito, muito, muito. É o meu humor. O humor dele, eu entendo, existe o campo do humor dele. Não é o tipo de humor que eu pratico, não é o tipo de humor que eu consumo. Só que eu respeito ele e eu gosto muito do Maurício. Eu admiro ele. E aí eu saí do show. Aí beleza, eu tive que ir embora, eu tava com a Carolina, a gente ia voltar pra Santos. E aí eu tava com suspeita de verme na barriga também. Eu tava sentindo umas dores na barriga, isso é verdade. Tanto que eu fiz um texto sobre isso também. E nesse mesmo show, e funcionou. O texto do verme, eu não sei se eu falei no último episódio do podcast, eu vou gravar num próximo show e posto num episódio em breve, então eu não vou falar o texto aqui agora. Mas aí eu voltei para Santos, aí passou um, dois, três, 4 dias. Passou 4 dias, aí ontem o Maurício me mandou uma mensagem e um áudio assim que pra mim foi. É meio que uma das coisas que eu pensava, eu poderia já quase morrer, me sentir realizado. Essa é uma das pequenas pedrinhas que eu tô coletando para poder um dia juntar e falar, posso morrer realizado com as minhas pedrinhas que eu tô colecionando. Que é, ele mandou um áudio falando como que ele gostou do meu show, porque ele achou diferente, como que alguém consegue chegar e falar algo assim tão chocante ou, sei lá, estúpido na visão dele e ser odiado por todos ali e ainda conseguir continuar o show. O que pra mim é algo. Eu sei que a gente tem essa diferença, sim. O Maurício, ele já rodou palco assim muito mais do que eu. Ele já. Meu, ele tá se apresentando em Nova York, ele vê uma diversidade enorme de comediantes. E isso que faz eu me sentir assim tão. E falar, caralho, obrigado por esse áudio. Porque ele viu tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta coisa, tanto palco em tanto lugar. E mesmo assim ele foi, me viu e achou extremamente diferente. E viu uma resiliência autodestrutiva, porém que se protege também ao mesmo tempo. Talvez eu crie um campo de força à minha volta e eu me destrua dentro do campo de força, assim. Quanto mais eu me protejo, mais eu me destruo por dentro ao mesmo tempo. Mas ele viu isso, então para mim é muito foda isso. Tipo, ele é um comediante foda, eu comecei, ele já tava à frente, assim, ele já era um dos grandes quando eu comecei. Mas ele me viu e ele me vê como algo diferente. Então, para mim isso é muito importante, porque eu sei que eu tô no caminho certo. Eu sempre busquei isso desde pequeno. Eu sempre busquei quando eu tinha banda. Eu lembro quando eu comecei com banda, eu lembro que todo mundo falava, as pessoas que eu tentava ter banda, elas falavam, ah, vamos tirar uns covers tal. E eu falava, não, mano, foda-se, velho. Foda-se isso de tirar cover. Não vamos tirar cover. Vamos fazer músicas próprias. Eu tenho aqui, eu tenho as músicas, eu tenho letras, eu tenho melodias, eu tenho tudo. Vamos fazer músicas próprias. Que fica tirando cover? Tanto que até hoje eu não sei, eu sei tocar pouquíssimos covers, porque eu nunca fui de ficar tirando cover. Eu sempre quis tocar as minhas próprias músicas. E as minhas. Eu sempre quis usar as minhas ideias. Eu tinha ideias. eu queria usar as ideias, tanto para fazer as músicas pra, no hardcore, quanto para fazer as minhas músicas tragicômicas hoje, as piadas. Então eu vou soltar o áudio do Maurício aqui para vocês, pra vocês escutarem, e aí depois eu vou colocar um trecho do show, de como foi. Então é isso, eu vou lançar em breve, eu vou lançar, eu tenho três lançamentos para fazer. Eu tenho um álbum de covers feito por fãs e pessoas que acompanham meu trabalho. Aí eu vou lançar um show ao vivo que eu fiz no Tatuapé, que eu fiz esse texto do cachorro, inclusive. E eu fiz algumas outras piadas que funcionaram muito bem, que são piadas novas. E vou lançar um álbum novo em março, chamado Melancolennial, que vai ser um álbum com músicas novas. Então, é isso. Eu sou o Gabi. Tchau. Tchau, tchau, eu disse tchau.
Gabi, esqueci de te mandar uma mensagem. Eu adorei sua apresentação no Clube do Minhoca. Exatamente por ela não ter sido, digamos, convencional. Foda-se, puta coragem, muito legal. Parabéns. Eu achei muito corajoso, velho. Tu subiu no palco, aí tu fez uma piada muito, assim, escrota, muito escrota, que a galera ficou, uau! E você falou, beleza, vamos lá, próxima. E aí tu fez... Eu falei, mano, ele vai desistir, cara. Ele vai desistir, porque é uma porrada, né, de você ser um imbecilzão na frente de 70 pessoas. Você falou, não, sou, foda-se. Que legal, achei foda.
Eu sou um profissional, então tá tudo bem, peraí. Eu vou ali, eu já venho. Ok. Vamos lá, eu gostaria de começar contando coisas, e aí eu vou contar uma piada. A minha noiva tem uma amiga que acabou de terminar um relacionamento de 4 anos que ela tinha com uma outra menina, e essa menina tem 2 cachorros e ela masturba os 2 cachorros. E esse não foi o motivo pelo qual elas terminaram. É essa a piada. A minha noiva tem uma amiga que terminou um relacionamento de 4 anos. Uma garota que cachorro masturbava. Gente, eu tenho certeza que daqui a 20 anos eu vou estar do lado certo da história. Quando eu criticar a amiga da minha noiva que masturbava cachorros. Mas se algum de vocês ficou desconfortável com eu criticar uma pessoa que masturba cachorros, eu acho que ela tá formando um clube, então... É isso aí. Agora é hora das piadas, gente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Valendo! Eu tô ficando careca, e se realmente ficar careca, eu vou ter que encontrar o meu público calvo. Eu achava que pigmeu fosse pronome possessivo para suínos. Hã? Eu sei. Eu escrevi. A minha noiva tem uma amiga que terminou um relacionamento de 4 anos com uma garota que tem 2 cachorros e ela masturba os cachorros, e esse não foi o motivo pelo qual elas terminaram. Vocês vão pegar, vamos lá, pera aí. Eu tenho fé em vocês. Quando a loja diz que tem roupa a preço de fábrica, imagina que seja caro pagar o preço de uma fábrica inteira. Aqui, ó. O ruim de ser um bebê ex-usuário de drogas é não conseguir se cadastrar no programa 12 Passos. Porque você só sabe engatinhar e usar drogas. Baby steps, gente, vamos lá. Eu fui no médico e ele falou que a minha pele está em situação de risco, então eu fiz uma tatuagem. Eu tava no Uber e o motorista soltou um pum, então eu dei 5 estrelas, porque estrelas são compostas de gases. Hã? Eu tô de dieta, comecei a cortar os carboidratos, então eu troquei de fornecedor de maconha, porque ele vivia dizendo que a dele era da massa. Eu... Vamos lá. Pera, calma. Não. Tudo que é bom acaba, e tudo que é bom, bom, acaba, acaba. Aqui, ó. Eu tava com pouco açúcar no sangue, sentindo falta de ar, então eu comi um saco de suspiro. Outro dia eu tava com o cu na mão, eu me masturbei. E essa foi a história de quando eu comi meu próprio cu. Ah, sem diploma. Eu não tenho diploma. Minha família inteira tem diploma. Meu pai é médico, minha mãe é arquiteta, artista plástico. Meu irmão é médico, meu irmão é neuropsicólogo, psicanalista. Eu conto piadas pra sobreviver. Então eu digo quando pergunto onde me formei, dá vontade de responder. Útero! A placenta é minha beca. Eu... Aqui, ó. Pedras preciosas, púrpuras, me deixam ansioso. Eu sou uma pessoa imediametista. Se um cristal fica... Vamos lá, aqui, ó. Se um cristal fica num... Se um cristal se hospeda num hotel, ele pede limpeza de quartzo. Aqui, pera, calma. Tá acabando, vamos lá. Eu tomei um ácido, aí a minha unha começou a falar comigo e me julgar. Aí eu mandei ela calar a boca. Aí no dia seguinte meu irmão perguntou, o que você fez ontem? Eu falei, cortei minha unha. Tá. Minha namorada tem uma amiga que terminou um relacionamento de 4 anos. Uma garota. Quantos cachorros? Dois. Ela masturba os dois, bate aqui. Não, você tá certo. Eu e você, lado certo da história. Vamos lá. Aqui, não importa isso. Vamos lá. Pera, calma, tá tudo bem. Tá acabando, aqui, ó. Meu amigo falou, eu vou te mandar um papo reto. Era a foto de um galo que engoliu uma régua. A minha amiga namorava um brócolis que era muito ciumento e abusivo. Era uma relação agrotóxica. Essa foi fácil. Você concordou, você nem riu, você só tipo... Não sei como é que é, eu odeio brócolis. Aí Eu queria falar um negócio. Que eu, há um tempo atrás, eu achei que eu tava com um verme. É sério, eu achei que eu tava com um verme. E aí eu